Chegamos à nossa 26ª mensagem no Evangelho de João. E se o Senhor permitir, vamos terminar hoje o capítulo 4. É o segundo grande bloco da divisão do Evangelho de João. O primeiro é o prólogo, lá no capítulo 1. E aí do capítulo 2 até o capítulo 4, nós temos um único assunto, onde João vai nos trazendo, por meio de narrativas, alguns eventos na vida de Jesus que ele usa para corrigir a nossa fé e apontá-la na direção de Cristo. Você que está conosco pela primeira vez, é uma alegria, podemos recebê-lo. E a nossa oração em seu favor é que a palavra de Deus, nessa noite, te ajude a conhecê-lo mais. Te ajude a descansar nele. Te ajude a confiar que aquilo que Jesus fez na cruz é insuperável comparado a qualquer outro evento que já existiu na face da Terra. Se você pensar em coisas como o dilúvio e a dimensão do que foi o dilúvio, ainda é menor do que a dimensão da cruz. O que aconteceu naquela cruz tem uma dimensão eterna. E nós estamos aqui para lembrarmos disso e anunciarmos disso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como é bom podermos cultuá-lo. É bom fazer isso todos os dias, mas é tão precioso fazer isso junto com os irmãos reunidos aqui. Podemos ser lembrados com esses cânticos da sua majestade. Podemos também ser lembrados por meio dessas orações de que o Senhor é conosco a cada dia. E podemos ser lembrados de que tudo isso é possível e eficaz a nós por causa da cruz de Cristo. Nós bendizemos ao nome do Senhor por tudo isso. E a nossa oração é que neste momento o Senhor fale conosco. Fale conosco corrigindo o curso da nossa fé. Fale conosco apontando para nós a direção dessa fé. Que nós possamos compreender mais uma vez e sermos lembrados e sermos confrontados acerca do Teu Filho, acerca do Teu reino. E por meio disso compreendemos o quanto temos andado com o Senhor e que diferença isso tem feito em nossas vidas. Que o Teu Espírito, Ele nos guie em tudo aquilo que nós vamos ler e meditar nesse momento. Que Ele quebrante os nossos corações onde há dureza e que nós possamos ter uma fé pura, purificada pelo próprio Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. João 4, a partir do versículo 43, a palavra do Senhor nos diz assim. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria casa, na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, Quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora décima, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Ele creu e toda a sua casa também creu. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. O apóstolo João conclui um trecho do evangelho que começou lá no capítulo 2, nos narrando a cura desse menino. Nos narrando o Senhor Jesus Cristo voltando lá para a Galiléia, para a própria região de Cafarnaum, indo a Caná e ali curando o menino. Se você se lembra, ou se você olha para o Evangelho de João, você vai ver que o capítulo 1 do Evangelho de João nos apresenta quem é Jesus, o Deus eterno, infinito, que se tornou carne, que tabernaculou entre nós e que vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Nos conta quem é Jesus, nos apresenta ele no próprio testemunho de João Batista. E a partir do capítulo 2, o apóstolo João, que escreve o evangelho no início da década de 90, para uma igreja que estava se distanciando da fé em Cristo, no capítulo 2 ele começa a corrigir a fé daqueles irmãos. E ele nos aponta algumas razões não genuínas para se crer em Jesus. Ele confronta as expectativas normais acerca do porquê as pessoas procuram Jesus. No capítulo 3, ele então nos conta como Jesus Cristo conversou com aquele homem religioso, Nicodemos, acerca de uma fé genuína. E no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, nós vemos uma construção de uma fé genuína em contraste com o que no capítulo 2 era uma fé não genuína. Conversa de Jesus com Nicodemos. O tempo que Jesus esteve na Judeia por ocasião da Páscoa e daqueles dias que se seguiram. O que Jesus falou, os milagres que Jesus realizou, provocou aqueles judeus. Que na expectativa do Messias, não conseguiam admitir que aquele homem era o Messias enviado por Deus. E o capítulo 4, então, nós encontramos Jesus Cristo deixando a região da Judéia e voltando lá para a Galiléia. E o versículo 4 do capítulo 4 diz que nesse trajeto, que nenhum judeu passava pela Samaria por causa das suas crises políticas, João diz assim: e era-lhe necessário atravessar a Samaria. E Jesus chega num determinado local para poder descansar, se alimentar e tomar água, e ali ele se encontra com uma mulher. E ali ele apresenta o evangelho àquela mulher. E aquela mulher é salva por Jesus, e o povoado de Samaria, na região de Sicar, também é alcançado por Jesus. Quando os discípulos voltam e veem o que está acontecendo, eles ficam escandalizados por Jesus estar conversando com uma mulher e ainda samaritana. E Jesus vai ensinar-lhes algumas lições importantes, e nós vimos isso nas duas últimas mensagens. E antes de terminar este capítulo, o apóstolo João, então, nos conta mais um milagre que Jesus Cristo realizou lá na região da Galiléia. E quando ele nos conta esse milagre, ele retoma os assuntos que ele já tinha tratado ao longo desse trecho. E ele faz isso para nos ensinar uma lição, e é uma lição que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Toda fé é humanamente interesseira. Antes de você ir embora discordando de mim, espero que eu vou provar isso. Mas toda fé é humanamente interesseira. Mas a fé dada por Jesus, ela é divinamente sobre-humana. Você não vai encontrar na face da terra nenhuma manifestação de fé da mesma qualidade e natureza daquela fé que é dom de Deus, que é oferecida por Jesus. E o que acontece no diálogo de Jesus Cristo com esse oficial lá de Cafarnaum nos ajuda a entender isso. Mas antes da gente entender isso, deixa eu te lembrar os tipos regulares de fé que nós encontramos. Um tipo muito comum de fé é aquela fé natural. Aquela fé natural é daquele tipo, e eu diria assim, é o tipo mais baixo de fé. Você vai fazer uma viagem e você acredita que vai chegar no destino. Você entra num avião, por exemplo, você não conhece a tripulação. Eles te recebem na porta, estão todos sempre muito bem vestidos, muito bem maquiados, mas isso não significa que eles são capazes de te levar até o destino. Mas você entra, senta naquelas poltroninhas espremidas, torcendo para a pessoa que sentar do seu lado pese menos de 50 quilos. E você faz isso crendo que você vai chegar no outro lugar. Eu gosto de reparar nisso. Apaga as luzes, a aeronave começa a taxiar, você vê o povo se benzendo, beijando o santinho, os crentes abaixando a cabeça para orar. Os incrédulos nem aí. Até ateu nessa hora fica tenso. E se a aeronave que ele for voar é dar gol, ele se segura porque ela treme muito. É o tipo de fé que você tem. Manhã de manhã, você que vai de ônibus coletivo trabalhar, você entra no ônibus e dorme até São Paulo. Sandro, Rubão, outro, até São Paulo. Confiando que vai chegar no destino. É um tipo de fé. Todo mundo tem de algum jeito. Um segundo tipo de fé muito comum é aquela positivista. Você acredita que vai receber alguma coisa. Aquilo que você deseja, se você ficar pensando e conseguir ter um pensamento positivo forte, vai acontecer. E se junta ao pensamento positivo forte, você ficar repetindo aquela palavra 100 mil vezes, porque há poder na sua palavra, então você vai receber. É um dos tipos de fé mais comum no mundo evangélico. Fé em si mesmo e fé na fé. Um terceiro tipo de fé é aquela do sobrenatural. Você acredita que Deus pode realizar milagres? E alguém aqui duvida disso? Se você duvidar que Deus pode realizar milagre, você não é salvo, porque toda salvação é um milagre. Porque toda salvação é humanamente impossível. Mas você acredita nisso, já que Deus pode realizar milagre, então você se joga. Sobe lá no último andar do seu prédio, se Deus é poderoso, se Ele criou tudo, se Ele pode realizar milagre, então eu vou me jogar que eu não vou morrer. Só que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou leis. Se você se jogar lá de cima, você vai morrer. Isso ainda pode ser considerado um milagre. Porque a lei da gravidade é um milagre, foi Deus que fez. Nenhum ser humano pode produzir essa lei. Foi Deus que fez. Você pode explicar. É um quarto tipo de fé comum e a fé salvífica. Somente essa salva. Sabe qual é a diferença dessa com as outras três? Lembra? Há muitos outros tipos de fé, mas eu não vou ficar listando todos. Mas sabe qual é a diferença da fé natural, da fé positivista e da fé sobrenatural para essa fé salvífica? As outras você, em alguma medida, como ser humano, pode produzir. Mas a fé salvífica você não pode produzir. Esse foi o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Esse foi o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Esse vinha sendo o diálogo que Jesus vinha tendo com os seus discípulos. Se o homem pudesse produzir uma fé que o salvasse, qual seria a necessidade de Deus se tornar homem? Não seria necessário. O próprio homem resolveria o seu problema.
A diferença da fé salvadora, da fé salvífica, para os outros tipos de fé, é que essa é um dom de Deus. Ele dá, como até lemos agora em Efésios, durante a ceia. O que o apóstolo João faz ao terminar o capítulo 4 e terminar essa segunda parte do Evangelho, ele quer que a gente entenda que tudo que ele vem trazendo de ensinamento, usando a vida de Jesus Cristo, tinha como propósito corrigir uma fé interesseira. João introduziu o reinício da viagem iniciada no versículo 3. No verso 3 do capítulo 4, Jesus deixou a Judeia, retirando-se para a Galiléia. E ele fez isso porque os judeus da Judeia não estavam reconhecendo e entendendo o que ele fazia. E Jesus, com sabedoria, ele toma uma decisão. Eu já provoquei o suficiente. Lembra que nós falamos disso aqui? Eu já provoquei o suficiente. É hora de eu provocar outros. E no caminho ele para na Samaria e acontece todo o evento que a gente tem ouvido e tem lido e conhece bem. E agora no versículo 43, depois dele ter passado 2 dias ali com aqueles samaritanos ainda, ele continua a viagem. E ao continuar a viagem, ele chega lá na Galiléia. E no verso 44, João vai mencionar a ironia que existe entre a rejeição daqueles que deveriam crer em Cristo e a aceitação daqueles que não creriam em Cristo, quando o Senhor Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Deixa eu começar dizendo o que esse versículo não significa. O que essa expressão não significa? Essa expressão não significa que você não possa ser um pastor na igreja onde você se converteu. Que é o uso mais comum dessa frase. De que você não pode ser professor de escola bíblica na classe de jovens, sendo você jovem também daquele grupo. É assim que se usa essa frase. Ela é usada nos outros 3 evangelhos. Num outro momento, Jesus diz a mesma coisa se referindo a Nazaré, quando ele opera lá o milagre. E ele usa essa mesma expressão. Aqui é uma segunda vez em que Jesus diz isso. Para você ter uma ideia como esse provérbio ele é tão usado, há pelo menos 10 diferentes soluções interpretativas que já foram dadas só para essa frase. Cada um pega ela e a usa do jeito que quer. Mas nós temos que entender que um profeta não tem honras em sua casa é um ditado que Jesus menciona que já era comum lá e não uma profecia. Não era uma prescrição, Jesus não estava estabelecendo uma regra. Jesus simplesmente estava aqui usando o ditado para parafrasear o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele sai da Judeia porque os judeus não aceitam a sua mensagem. E ele para em Samaria e os samaritanos, que eram considerados inimigos, creem no Evangelho. Se rendem a Jesus Cristo. E João, quando retoma a viagem, ele nos lembra disso. Ele menciona a ironia que existe entre Nicodemos, um mestre da lei, não se render à salvação imediatamente, e a mulher samaritana se render à salvação. E ele está dizendo que não significa que se você tiver um sobrenome A ou B, isso vai ser determinante para a sua salvação, porque ele era um judeu e o seu povo não o reconheceu. Não é que o seu povo não creu nele, mas nem o reconheceu. Quando João diz isso, no verso 45, ele diz que Jesus chegou à Galiléia. E os galileus o receberam. Os judeus em Jerusalém não o receberam. Os líderes religiosos não o receberam. Mas a mulher samaritana e os samaritanos o receberam. E agora, quando ele chega na Galiléia, ele é recebido por aqueles. Por quê? Por que o povo da Galileia recebeu Jesus? Olha o que o apóstolo João nos diz. Verso 45. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, quando ele esteve na Páscoa. Capítulo 2. Eles ficaram sabendo dos milagres que Jesus tinha realizado, das curas que Jesus tinha operado lá. Muitos deles estiveram lá em Jerusalém para participar a semana toda da festa. E agora estavam em volta em casa. E de repente eles sabem que Jesus chegou na Galileia. E eles o recebem de braço aberto. O curandeiro chegou. Que tipo de fé foi manifestada para receberem Jesus? Se o próprio apóstolo João dá a razão pela qual Jesus é recebido na Galileia. Uma fé interesseira. Uma fé interessada naquilo que Jesus podia dar. Não era uma fé interessada em entender que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, estava entre eles. Quando qualquer celebridade chega numa cidade, a cidade para para receber a celebridade. Lembra que ano passado o Papa esteve no Brasil? Para tudo para receber uma celebridade. Que não precisa ser religiosa, pode ser qualquer outro. Deus vem ao mundo que ele criou e os seus não o recebem. E quando se interessam não a partir das profecias no Antigo Testamento, em que indicavam a razão pela qual ele viria, mas simplesmente para resolver os problemas materiais e terrenos que existem, que estão diante de nós. O apóstolo João, ele quer chamar a atenção da igreja quando ele usa esse trecho a respeito da maneira pela qual nós nos aproximamos de Cristo. Se você acha que a coisa está difícil, como brasileiro, você não tem ideia do que significava viver no Império Romano na década de 90 e ainda sendo cristão. Você era assassinado por decreto de uma série de autoridades. Você poderia ser acusado de canibalismo. Porque se você está dizendo que você come o corpo de Cristo, isso é canibalismo. Isso é uma coisa que durante a história da igreja vai aparecer outras vezes. A perseguição era muito grande e em determinado momento aqueles irmãos começaram a recuar. E eles começaram a tirar os olhos do principal significado de andar com Jesus e começaram a pensar em como ter alívio nesse mundo. Eles começaram a se esquecer das palavras de Jesus, de que deveríamos ter bom ânimo porque neste mundo enfrentaríamos aflições. E começaram agora a não querer as aflições desse mundo. Se esqueceram que eram apenas forasteiros aqui, não pertenciam mais a esse reino. Pertenciam ao reino de Deus, mas ainda teriam que ficar por aqui um tempo e pagar um preço por seguir o Deus eterno. João vai escrever para animá-los. E o que ele tem em mente, usando essa narrativa, é ajudá-los a entender algumas verdades simples, básicas, mas que precisam ser lembradas constantemente. A primeira delas é que toda fé é humanamente interesseira, mas a fé dada por Jesus, ela é divinamente sobre-humana. E João vai dizer assim, o natural da fé humana é ser interesseiro. Não fica ofendido, porque é o natural da fé humana. Se fosse possível materializar a nossa fé, puramente humana. E se nós tirássemos ela de nós e soltássemos a nossa fé, ela iria somente na direção dos seus próprios interesses. O texto bíblico nos diz que o Jesus Cristo em Caná da Galileia, versículo 46, no mesmo lugar onde ele transformou água em vinho. Ele chega na cidade e um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ele diz que um homem de alta patente, provavelmente um homem que servia à corte de Herodes Antipas. Provavelmente ele não está se referindo ao imperador César lá em Roma, mas está falando ao rei da Judeia, naquela ocasião Herodes Antipas. Um homem importante o procura. Apesar dele ser um oficial da corte romana, não há no texto uma indicação que ele fosse gentil. O texto não faz essa menção como normalmente as pessoas se inclinam a pensar nesse homem só porque ele trabalhava na corte romana. Mas ele vai a Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele olha a Jesus, ele tinha ouvido o que Jesus tinha feito, verso 47, e ele clama, ele roga a Jesus que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Ele não era um cidadão que morava lá, mas ele vai até lá porque ficou sabendo o profeta que tem operado milagres lá na Judéia voltou. Aquele que transformou água em vinho no casamento está de volta. E ele chega até Jesus. Ele roga que Jesus curasse o filho dele que estava em estado terminal. Estava à morte. Antes de Jesus realizar o milagre na vida daquele filho dele, nós não encontramos uma manifestação de fé que vá além do desespero na vida desse homem. Nós encontramos apenas um pai que tem um filho à morte e que olha para Jesus e ouviu que Jesus podia realizar milagres e vai até Jesus. Não há uma manifestação de fé. Não há evidências daquele homem interessado em cristologia, em soteriologia, em discutir as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Ele queria apenas que o seu filho fosse curado. Pelo menos é assim que João nos registra. As notícias dos sinais que Jesus estava operando chegou até a vida desse homem. Isso nos faz olhar para a razão pela qual o apóstolo João quis que nós soubéssemos disso. Você não vai encontrar esse registro nos outros evangelhos. Somente aqui. João nos conta para fechar essa lição que ele vem trazendo sobre uma fé genuína e uma fé não genuína. E ele nos faz lembrar e pensar que mesmo sendo cristãos, mesmo já tendo sido salvos, se nós não temos Jesus no centro da nossa fé, ela pode ser exclusivamente interesseira. Esse texto não é uma confrontação para que a gente não ore em favor de pessoas enfermas. O texto não está proibindo isso. Esse texto não está dizendo que toda oração em favor de um enfermo ela é idólatra. O texto não está dizendo isso. Mas o texto está chamando a nossa atenção para uma realidade. O natural da fé humana é ser interesseiro. Olha que interessante, 12 milhões de pessoas passaram em 2014 pelo Santuário Nacional de Aparecida. O lugar mais visitado do mundo é Paris. E em Paris, a Torre Eiffel. 12 milhões de pessoas vindo até Aparecida é o dobro de pessoas que visitaram Paris e a Torre Eiffel no mesmo período. O dobro. O Ministério do Turismo estima que 7,7 milhões de viagens domésticas no Brasil foram motivadas pela fé em 2014. Esse é o mesmo número de viagens domésticas feitas no Uruguai inteiro. Viagens a passeio e a trabalho. O que alguém sai da sua cidade e vem fazer em Aparecida? Num desses feriados, Eduardo e eu estávamos pedalando, a gente estava lá, já chegando em Taubaté pela Ayrton Senna. Encontramos umas 4 ou 5 pessoas pedalando, chegando lá também, num posto que nós paramos lá para tomar água. E aí conversando lá, estão vindo de onde? De São Bernardo do Campo. Saímos meia-noite de São Bernardo do Campo pedalando e estamos indo para Aparecida. Foi no feriado agora de Corpus Christi. Estamos indo para Aparecida, pagar a promessa. Baixa a perna. A gente chega lá, né, Sandro? Você fica parado ali naquela passarela que tem ali perto da Johnson, provavelmente não vai ter um dia em que você não vai ver alguém andando na Dutra, indo em direção à Aparecida por causa de alguma promessa. Se eu andar 200 quilômetros até lá, a santa vai ter que fazer o que eu estou pedindo. E as pessoas se rendem a isso, porque é o natural do coração humano. Elas acreditam num objeto que foi encontrado num rio e alguém diz que era um santo. E elas se sacrificam, não por causa do santo, mas por causa do seu interesse. Por causa daquilo que elas desejam. Isso não é nem de perto sacrifício se você considerar as religiões em que as pessoas se explodem para garantir o céu e coisas dessa natureza. O problema com a fé interesseira é que seu objeto não é Jesus, mas as suas dádivas. O problema com a fé interesseira é que a dádiva acaba se tornando o Deus da pessoa. O problema com a fé interesseira é que ela distrai do alvo principal, que é Cristo. Uma das razões pelas quais os judeus não reconheceram Jesus como o Messias de Israel é porque a sua fé era simplesmente natural, interesseira. Eles queriam que o Messias os libertasse das garras do Império Romano. Eles queriam de volta a sua terra. Eles queriam de volta a Jerusalém. Eles queriam de volta toda a Judeia. Não queriam mais ser subjugados por nenhum império. Desde a divisão e do cativeiro, que eles não tinham mais a liberdade. Eles não tinham mais a terra exclusiva deles. E eles esperavam um general que viesse para destruir e derrubar o império. E Deus envia o seu filho, nascido de uma família simples de Nazaré. Moradores de Nazaré, descendentes de Belém. Um homem que não era político, no sentido pior do que é ser político. Político, todo cidadão tem que ser. Um homem que não ficou negociando absolutamente nada com absolutamente ninguém. Porque, como a verdade, ele veio para ensinar a verdade. O natural da fé humana é ser interesseira. Não fica ofendido com isso. Todos nós temos um coração inclinado a isso. Toda fé é humanamente interesseira. Mas a fé dada por Jesus é divinamente sobre-humana. E é isso que João está nos apontando aqui. Aquele homem vem a Jesus e ele vem a Jesus com interesse. O meu filho está morrendo e eu quero que o Senhor o cure. E a narrativa continua, e aí nós temos uma segunda verdade que João quer que a gente enxergue como igreja. Que se é verdade que o natural da fé humana é interesseira, ser interesseira, também é verdade que o natural de Jesus é confrontar a fé humana. Não é satisfazer a fé humana. Não é dar uma ajeitada na fé humana. Não é melhorar a fé humana. Mas confrontar se a fé humana é legítima. Como que Jesus faz isso? Ele confronta a intenção da fé daquele homem, verso 48 e 49. Então Jesus lhe disse, Jesus não faz uma pergunta para ele aqui. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus traz aquele homem a reflexão acerca do que aquele homem estava pedindo. E quando Jesus faz isso, ele está nos mostrando, e mostrando aquele homem, que ele pode conhecer os corações. Que ele pode sondar os corações. Que ele sabe fazer a leitura do tipo de fé que nós temos. Jesus não disse se o pedido dele era legítimo ou não era legítimo. Jesus não diz se ele deveria ou não rogar em favor do filho. Mas Jesus o confronta acerca do que ele estava pensando a respeito do Messias. Se a gente fosse ampliar as palavras, Jesus está dizendo para ele, você tem diante de si o Deus eterno, que salva, que liberta. E a sua necessidade material, que é grande, ainda se sobrepõe. Jesus não está sendo insensível à necessidade daquele pai e daquela criança, daquele menino. Mas ele apenas está confrontando a intenção de uma fé que pode ser somente, somente interesseira. No verso 49, o homem ouve o que Jesus disse. Se você não vê sinal e prodígio, de modo nenhum crerá. E olha as palavras do oficial para Jesus. Ele rogou-lhe, Senhor, desce antes que meu filho morra. Parece que o homem nem deu ouvidos ao que Jesus disse. Ele continuou concentrado no interesse do seu pedido. Eu não quero ir além do que deveria em conjecturar, mas ele está dizendo, não importa. Importa é o que eu preciso que o Senhor faça. O natural da nossa fé é ser interesseiro, mas o natural de Jesus é confrontar a nossa fé interesseira. Porque é assim que ele vai sempre agir. Ele não vai dar simplesmente o que a gente quer, ele vai dar o que a gente precisa, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ele não só confronta a intenção da fé, mas ele confronta a intensidade da fé. E é muito gostoso ler esses registros bíblicos, porque ao mesmo tempo que Jesus vai confrontando, ele demonstra toda a sua compaixão. E aí no verso 50, lembra? Jesus fala que o homem estava só sendo interesseiro, ele só estava atrás de sinal e prodígio, e o homem continua na mesma fala. Me dá, me dá, me dá. Ele está repetindo a mesma coisa como se Jesus não tivesse dito nada. Mas no verso 50, olha o que Jesus faz. Jesus diz para ele, vai. Jesus não diz, eu vou curar o teu filho. Jesus não disse, eu posso curar o teu filho. Jesus não disse, eu vou pensar. Considerando o que João está nos contando aqui, Jesus disse para ele, vai, teu filho vive. O que Jesus está fazendo com aquele homem? Confrontando a sua fé. Você chega a mim com uma fé interesseira, mas eu tenho um interesse na sua vida. E o meu interesse é genuíno, é puro. Mas simplesmente Jesus diz assim, vai porque está tudo resolvido. Jesus confronta o que aquele homem estava pensando e desejando dele. E aqui nós temos que considerar que Jesus Cristo, sendo Deus e totalmente sábio, não só suas palavras, mas todas as suas ações ali eram perfeitas. E aquele homem que chega com o interesse, o versículo 50 diz que ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não foi salvo aqui. Qual foi a palavra que Jesus disse para ele? Vai, o teu filho vive. Ele acreditou no que Jesus disse para ele. O natural de Jesus é oferecer a nós uma oportunidade de avaliarmos o tipo de fé que temos. Aquele oficial não discutiu a natureza da sua fé com Jesus. Quando Jesus diz a ele, olha, você está atrás de mim, atrás de sinal e prodígio. Ele não para tentar justificar o seu pedido, mas Jesus, me entendo, meu filho está morrendo, eu só tenho esse, sei lá. Ele não discursa a seu favor, ele continua pedindo a mesma coisa. E Jesus Cristo decide curar o filho dele. E ao decidir curar o filho dele, ele também usa aquela situação para confrontar aquele homem, tendo interesse na vida dele. O que nos faz pensar que mesmo podendo curar, o interesse maior de Jesus está na eternidade, na salvação da alma. Naqueles dias e naquele momento, mesmo podendo curar e mesmo curando, cada sinal, cada milagre operado por Jesus Cristo tinha um objetivo: que as pessoas olhassem para ele e entendessem que o Messias era vindo. Ele estava abençoando pessoas que recebiam aqueles milagres, mas ele estava usando aqueles milagres numa única direção, e a direção era ele e não as pessoas. Isso é tão forte e tão evidente que quando Jesus volta para o céu depois da ressurreição e os apóstolos começam a liderar a igreja, todos os milagres registrados no livro de Atos são literalmente um espelho dos milagres que Jesus realizou. E Lucas, escrevendo Atos, é tão preciso nisso que Jesus Cristo ressuscita uma menina chamada Tabita. Talita. E Pedro ressuscita uma menina chamada Tabita. Por quê? Porque aqueles dias em que a igreja começou, onde o evangelho chegasse, as pessoas precisavam ter certeza de que aquele era o evangelho de Cristo. Era a pregação viva de tudo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento. Não era uma nova religião. Não eram novas ideias, mas o cumprimento do que Deus vinha anunciando através dos israelitas. A igreja é vista no mundo quando ela espelha a imagem de Cristo. E quando Jesus confronta a fé humana, ele quer que a gente entenda isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, Efésios 3. Final da oração de Paulo ali. Mas Jesus agindo assim, ele faz por compaixão, ele faz por amor, ele faz segundo a sua vontade, mas tudo isso com o propósito de que as pessoas entendam que existe um Deus que é maior do que tudo aquilo que elas têm visto. Porque milagre por milagre, você vai em qualquer religião no mundo, existe. Se amanhã você viajar 100 quilômetros até Aparecida e for lá na catedral e chegar lá e começar a entrevistar as pessoas, você vai ouvir relatos e mais relatos de pessoas falando de milagres. E ainda assim, pessoas incrédulas. Pessoas que não entendem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se você andar pelas religiões, todas elas vão ter testemunhos acerca de milagres. Milagre Jesus realiza. Sempre realizou, ele é Deus. O mundo foi criado por meio de um milagre. Não existia nada. E Deus disse, haja, e houve. Isso é um milagre. Que a ciência até hoje está quebrando cabeça. E você sabe que quando o incrédulo não pode ter uma fé genuína, ele fica dizendo besteira. É o esperado. O natural de Jesus é confrontar a fé humana. João já havia nos mostrado que Jesus não acreditava em qualquer tipo de manifestação de fé. Volta comigo no capítulo 2. Olha o versículo 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João nos contando como Jesus curou o filho daquele oficial, ele mostra como Jesus estava fazendo isso para confrontar a própria fé humana. Para chamar a atenção de que não basta simplesmente dizer que tem fé. É Jesus quem avalia. Por isso, hoje à noite, entenda que toda fé é humanamente interesseira. Mas a fé dada por Jesus é divinamente sobre-humana. A primeira verdade mostra que essa fé humana é interesseira, é o seu caminho natural. A segunda verdade mostra que o natural de Jesus é confrontar a fé humana, porque ele sabe que ela é falsa, que ela é interesseira. Mas a terceira verdade é que o natural de Jesus é oferecer uma fé sobre-humana. Jesus veio ao mundo para isso. Oferecer uma fé sobre-humana. Uma fé que não é igual às outras que existem no mundo, ela é superior. Ela é diferente, porque ela é uma dádiva vinda do céu. Ela é um dom de Deus. Ninguém mais pode oferecer e ser humano não pode produzir, sobretudo porque nasce espiritualmente morto. E um morto não pode produzir fé. E sem fé ninguém vai a Deus. E essa fé que nos leva a Deus é dada por Cristo. O natural de Jesus é oferecer uma fé sobre-humana. Versículo 51 a 53, lembra no verso 50, Jesus diz, vai que o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, mas não partiu direto para casa. Ele acreditou no que Jesus estava falando, que parece que ele passou para resolver algum negócio lá, já que ele estava na cidade para isso. E no verso 51, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. E aí ele pergunta para aqueles homens, quando ele foi curado? E eles disseram, ontem, na hora sétima. O que significa que depois que ele falou com Jesus, ele não foi correndo para casa para confirmar. Ele acreditou na palavra de Jesus, fez o que ele tinha que fazer e depois pegou a estrada. Só que o registro bíblico, se terminasse aqui, nós ficaríamos na dúvida. E esse homem se converteu ou não? Que ele recebeu a bênção, nós sabemos, o filho foi curado. Mas João não está nos contando isso aqui para falar dele receber a bênção. João está contando isso daqui por causa da fé. Aí olha o que diz o verso 53. Com isso, somente agora, depois de ter conversado com Jesus, depois de ter sido confrontado por Jesus, e provavelmente a conversa deles foi muito mais do que foi registrado aqui por João. Depois de ter feito aquela viagem, ter ficado ainda esse tempo até voltar para casa, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando no coração desse homem. E aí quando ele tem essa confirmação de tudo o que está acontecendo, esse homem crê em Jesus agora, não por causa da cura, mas por causa de quem ele é. Ele reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal. O verbo é apresentado como uma ação completa no passado. Naquele momento, então, ele foi vivificado, nasceu de novo. Naquele momento, o que não era claro para ele se tornou claro. Ao ser salvo por Cristo, a cura do seu filho, que foi uma grande bênção, ainda assim, não tinha nem como concorrer. João termina a sua narrativa aqui, não com a cura do menino, mas com a fé daquele homem em Jesus, uma fé salvífica. Oficial e toda a sua casa creu em Cristo. John Stott, escrevendo, disse o seguinte: quando nos unimos a Cristo pela fé, algo tão tremendo se dá que o Novo Testamento não tem uma linguagem adequada para descrever o acontecimento. É um novo nascimento, sim, mas também é uma nova criação, uma ressurreição, luz a partir das trevas, vida a partir da morte. Já parou para pensar nisso? Nós éramos escravos, agora somos filhos. Só Jesus pode fazer isso. Nós estávamos perdidos, agora fomos encontrados pelo Pai, podemos voltar para casa. Estávamos condenados e sob a ira de Deus, agora fomos justificados e adotados como filhos de Deus. Somente a fé dada por Jesus Cristo pode fazer isso em nossas vidas. E é isso que João queria mostrar. Jesus pode fazer muitas coisas que vão te abençoar nesse mundo, mas nenhuma delas se compara à salvação. Nenhuma delas chega perto. No testemunho do apóstolo Paulo, ele diz: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe o que me chama a atenção nesse testemunho que Paulo menciona aqui, quando ele está falando com a igreja? Primeiro, que ele nos lembra de onde Deus nos tirou. Se fomos lavados, é porque estávamos sujos. Santificados é porque não havia consagração, não havia entrega, não havia relacionamento. Justificado porque éramos culpados. O Senhor Jesus Cristo pagou a nossa dívida e nos justificou, e nos purificou, e nos santificou para pertencermos exclusivamente a Ele. Mas eu quero chamar a sua atenção a uma coisa que Paulo diz aqui. Está escrevendo para uma igreja. Está falando da salvação. E ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Se ele está escrevendo para uma igreja, talvez nem todos que fossem ler aquela carta eram salvos, apesar de congregar. E aí, se eu posso fazer uma ponte para a nossa aplicação, talvez uma das razões pelas quais nós corramos o risco de passar dentro de uma igreja e não entender a salvação é por produzir ou alimentar somente uma fé interesseira. Que a gente sabe falar de Jesus, a gente sabe cantar as músicas de Jesus, a gente sabe até ler a Bíblia de Jesus, mas a gente não o conhece de verdade. Porque a nossa concentração ainda é humana. Ainda não houve uma salvação genuína. A gente creu na palavra que Jesus disse sobre a cura, mas ainda não creu para a salvação. E se você está aqui hoje à noite, é porque o Deus tem interesse na sua vida. Deus quer que você avalie o tipo de fé que você tem manifestado a Ele. A fé que você tem manifestado a Ele é produzida por quem? Por você mesmo? Ou é o Espírito de Deus que te deu uma nova vida e te ajudou a olhar para Jesus da maneira certa? Porque é isso que o apóstolo João vem nos contando nesses 4 primeiros capítulos do Evangelho. O natural da nossa fé é prender-nos às nossas necessidades terrenas. E nós temos muitas. Nós somos seres humanos, terrenos. Vivemos neste mundo. Temos necessidade e Deus sabe disso. Isso não é um problema para Deus. O problema é se a única fé que nós temos é essa. Se eles me permitem, o Douglas e a Núbia passaram na semana passada orando intensamente, a igreja orou com eles e os familiares oraram com eles em favor do Levi. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Deus decidiu levar o Levi. Na segunda-feira levou. E para honra e glória do Senhor, mas como testemunho, eles estão servindo o Senhor. Sexta-feira foram testemunhas do Mateus e a Yara. Com o coração satisfeito em Deus. Passaram um dia conosco aqui. Pergunta-se humanamente isso é possível e fácil. Claro que não é. Claro que não é. Então esse texto não é um texto que nos proíbe de buscar o Senhor em oração diante de uma necessidade material. Mas é um texto que nos leva diante de Deus a cremos que Ele é o nosso Salvador e isso é maior do que qualquer outra coisa. E de que isso acontece uma vez na nossa salvação, mas isso tem que continuar influenciando as nossas vidas até que Cristo venha nos buscar. Diante das maiores provações que a gente enfrente na vida. Que aí não é uma fé para você ser salvo. Mas é uma fé que vai te ajudar a ter Cristo no centro da sua vida para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. E não somente o nome de Deus seja exaltado quando as coisas acontecerem do seu jeito. Se Jesus não tivesse curado o filho daquele oficial. Nós sabemos agora das histórias. Deus o salvou ali, o salvaria. Mas não é verdade que muitas vezes a gente vai para textos como esses e nós nos concentramos tanto no poder curador de Deus que a gente se esquece de entender que o texto está ali para revelar a Cristo e não a cura. Porque Cristo é melhor que a cura. Que tipo de fé você tem manifestado? Toda fé é humanamente interesseira. Toda fé é humanamente interesseira. Não tem outro jeito. O natural da nossa fé se inclina a isso. Mas quando a fé é dada por Cristo como dom de Deus, ela vem e nos dá a bênção. E eu vou repetir o texto que o pastor Paulo leu durante a ceia e a gente fala dele tantas vezes. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Efésios 1:3. Não há bênção maior que a salvação que temos em Cristo Jesus. Não há. Deus tem feito e vai continuar fazendo muitas coisas em nosso favor, coisas materiais. Deus é generoso. Vai continuar fazendo tantas coisas. Mas nenhuma delas será maior do que a salvação que Ele nos deu. Quero terminar com algumas aplicações finais aqui. E isso tem a ver não só com a sua vida agora, mas com o seu ministério. Não espere que um incrédulo procure Jesus pelas razões certas. Se ele é incrédulo, ele já é culpado. Ele não tem razões certas. A sua expectativa com os seus relacionamentos, em relação a pessoas que não são salvas, tem que ser uma expectativa de entender que espiritualmente ele não compreende a fé. E que a fé que ele tem não é uma fé genuína, porque só o Espírito Santo pode dar a fé correta. Então não crie expectativa errada acerca de uma pessoa não salva. Não espere que ela haja e reaja como um salvo, porque ela não o é. Uma outra lição que a gente pode tirar aqui, não despreze um incrédulo que procura Jesus pelas razões erradas. Em vez da gente ficar criticando e apontando, a gente nunca sabe quem Jesus vai salvar, mas sempre sabemos que Ele quer que a gente anuncie a Jesus. Haja com bondade e apresente o Evangelho. Fica dizendo, você está totalmente errado. Ele está mesmo. mas não em relação a uma prática específica. Ele vive debaixo da ira de Deus e só pode ser liberto por meio do sacrifício de Cristo. Olhe com compaixão e amor e anuncie o evangelho a ele. Você não pode salvar ninguém, mas foi chamado para contar dessa salvação a todos. Uma outra lição, entenda que o evangelho é eficaz para transformar uma fé interesseira numa fé genuína. E a maior prova disso é você mesmo, porque se você é salvo, o Senhor, ele corrigiu o curso da sua fé e te deu uma fé que você não tinha. E só o Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer isso. E ele fez isso com pessoas que ninguém esperava que seriam salvas, como a mulher samaritana, por exemplo. Esteja sempre pronto para anunciar o evangelho. Parou para pensar nisso? Nos últimos registros aqui, do evangelho, Jesus recebeu Nicodemos de noite, o atendeu e apresentou o evangelho. Jesus conversou com a mulher samaritana ao meio-dia. Ele estava com fome e com sede, mas ele dá atenção para ela e lhe apresenta o evangelho. Os seus discípulos voltam da cidade com comida e antes de fazer a refeição, ele ensina uma lição para eles. Ele chega lá em Caná, o oficial do rei procura ele, e mesmo entendendo que num primeiro momento o seu interesse não era bom, Jesus ainda o atende. É um bom exemplo a ser seguido. Esteja sempre pronto para anunciar o evangelho. As pessoas vão te procurar com conversas das mais interesseiras possível, até quando elas estão criticando lá fulano de tal. Elas precisam do evangelho. Se você entrar naquela conversa, por que que o bispo fulano de tal só anda de helicóptero? Depois de 5 minutos, você nunca mais vê aquela pessoa, você não ajudou ela a pensar no evangelho. E ter pensado no helicóptero do bispo, do pastor lá, não fez diferença para a vida dela. Esteja pronto para anunciar o evangelho. As pessoas precisam ouvir o evangelho. E pessoalmente, como salvo, depure sua fé pela palavra. Você que já recebeu de Jesus a dádiva de uma fé pura, salvífica. Não deixe que o curso da sua vida te afaste de Jesus. Da centralidade de Jesus Cristo na sua fé, na sua vida, na sua comunhão, nos seus interesses. Quanto mais tempo de vida cristã você tiver, mais purificada essa fé tem que ser em Cristo. Para que você o glorifique todos os dias. O glorifique sempre por quem ele é. E não só pelas coisas que você recebeu dele aqui nesse mundo. Ser um cristão não é apenas viver em amor. Ou viver pelo poder do pensamento positivo, ou fazer qualquer coisa que pudermos fazer. O evangelho exige uma resposta mais radical do que qualquer dessas coisas conseguiria. O evangelho não é apenas um aditivo que pode tornar melhor as nossas vidas que já são boas. O evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas notícias para aqueles que reconhecem seu desespero justo diante de Deus. Reconhecem que são pecadores e que precisam da salvação que só Jesus dá. Esse é o evangelho. Curva sua cabeça, vamos orar.